negritude foi um movimento cultural e político de valorização da identidade africana / afrodescendente, por oposição à cultura dos povos colonizadores. A negritude, ou movimento negro no Brasil, como queiram chamar, correspondem a uma série de movimentações realizadas por pessoas que lutam contra o racismo e pelos direitos igualitários entre diferentes povos. Durante a história do Brasil, o meu povo lutou pelo fim da escravidão, mesmo que clandestinamente. Em 1888, ela acabou, pelo menos no papel. Apesar dessa e de outras importantes conquistas, não só brasileiras, mas sim mundiais, como o fim do apartheid, regime de segregação racial que foi adotado na África do Sul, o movimento negro continua lutando, não só por seu próprio povo, mas também por outras minorias, como as mulheres.
Além de Carolina, nós temos diversos exemplos de pessoas que sofreram muito no contexto racial. Por exemplo, na música nós temos Michael Jackson, onde desde pequeno seu sonho era ser um homem branco, e ele ainda conquistou isso. Inclusive, era um dos homens mais que alcançava o mundo inteiro antes de Barack Obama. Nós temos também Whitney Houston, que começou sendo rainha do soul, veio de um coralzinho bem pequeno, de uma comunidade, de uma igreja, e cresceu na música, mas teve que mudar o seu estilo de música para vender para os brancos. Inclusive, nesta época também acontecia muito de pretos lançarem uma música e os brancos irem lá roubarem a mesma música, a mesma letra, a mesma melodia e lançarem para o mundo e terem mais relevância. Inclusive, a gente consegue entender mais sobre essa história no filme Dreamgirls, onde uma das protagonistas é a Beyoncé. Ou então, referente no mundo da dança, nós temos o voguing, que acontecia muito no baile de pretos, onde tinham gays, transexuais, drags, que dançavam voguing, só que a dança só ganhou renome quando a Madonna descobriu e lançou num clipe dela a dança. Então sempre a gente sempre precisavam de um branco para que o que os pretos criassem tivesse relevância, e sempre tinham suas ideias roubadas. Recentemente morreu uma grande guerreira, que é a Marielle, que defendia o feminismo, os direitos humanos e criticava a intervenção federal no Rio de Janeiro e a polícia militar. Também ajudava muitas comunidades carentes e ela fez muita história e lutava por todos nós pretos. Infelizmente foi calada pela morte. E até hoje tudo está muito debaixo dos panos, está tudo muito escondido e mais uma vez um preto morre. Não só referente a famosos. Eu tenho na minha família, que já não é mais viva, no caso, a minha tataravó, que se chamava Maria Ambulina, mulher preta, índia, que foi laçada no mato, não tenho acesso ao nome da tribo dela, foi sequestrada praticamente para ser trazida para a cidade e trabalhar mais uma vez para os brancos. Isso é muito triste, e não somente eu, mas os meus colegas que estão fazendo parte deste trabalho também têm exemplos familiares ou exemplos de si mesmo, porque eu tenho colegas pretos que estão fazendo parte deste trabalho, que também sofrem racismo diariamente dentro das escolas, na rua, nos bailes, em todos os lugares.
A infância pobre, o sucesso editorial repentino de uma mulher semi-analfabeta, a fama e o fim de vida no ostracismo. Em Carolina, uma biografia, o jornalista Tom Farias narra a complexa e intensa trajetória da escritora Carolina Maria de Jesus.
Carolina, uma biografia, um livro publicado pela editora Malê, e ele conta a história de uma escritora mineira.
Esse é o jornalista Tom Farias.
Que nasceu numa cidade chamada Sacramento, em 1914, E em São Paulo, ela viveu numa favela chamada Favela do Canindé. Era catadora de papel e no papel que ela catava, ela tirava cadernos que ela achava, livros. Nesses cadernos, ela passou a escrever o dia a dia da favela. Essa história foi publicada em matéria de jornal, revista, virou livro em 1960, que virou best-seller, não só no Brasil, mas no exterior. E a ideia, então, de contar a façanha dessa mulher extraordinária, que foi Carolina Maria de Jesus.
Eu disse-lhe que aqui os brancos têm mais oportunidades que o preto, que o preto é sempre posto de lado. Ela disse-me que isso é falsa convicção, que sua empregada é preta e ela está contente com ela.
Que mulher é esta que faz um livro com o Quarto Despejo, que hoje está em mais ou menos 16 países, 46 idiomas, vendeu 4 milhões de livros no exterior e mais ou menos 3 milhões no Brasil. É a mulher negra mais publicada no mundo, brasileira, mais publicada no mundo, cuja origem, né, tão pobre. Quer dizer, que mulher é essa que tem um livro tão acabado em 1960. Essa história comove porque era uma história que, ao mesmo tempo que falava de uma rotina de uma mulher sem maridos, com 3 filhos para criar, morando numa favela, ela, ao mesmo tempo, tem muita coisa de poética, tem muita fabulação. Tem ali uma narrativa, não só de uma pessoa comum, entre aspas, mas uma narrativa poderosa que fala um pouco da antropologia, da sociologia. Tem alguns toques da questão política. Então acho que isso levou a uma curiosidade, digamos, para saber quem é a Carolina. Eu fui atrás dessas indagações do antes e do depois da Carolina. Das suas origens, que vem lá do século XVIII, né, até a chegada dela em São Paulo. Depois da publicação do livro, o grande boom do livro, né, que chegou a vender 2.000 exemplares por dia, até o seu ostracismo em 1977, quando ela faleceu. Então, qual era a minha indagação? Por que não se contava essa história da Carolina? Carolina foi consumida como um objeto exótico. Que é engraçado que no Brasil, Carolina foi muito atacada pelos grandes escritores intelectuais. Né? Salvo Manuel Bandeira, que fez um belíssimo texto sobre ela. Mas as pessoas nem acreditavam que Carolina pudesse escrever aquele livro. Que fosse obra de publicidade, obra do jornalista Aldário Dantas, que queria ganhar vida em cima dela. Então acho que o tempo atual, ele mudou porque há uma perspectiva de resgate, o que não havia antes. Ela ficou de 77 até mais ou menos anos 2000, sem ser reeditada, sem ser falada. Hoje tem sido tema de teses, os seus livros estão sendo aceitos nas universidades e até o lançamento do Carolina, uma biografia, foi uma revelação, porque o livro explodiu no país inteiro, né? Vai ser traduzido agora para a França, vai ser traduzido para os Estados Unidos. Então acho que o crescimento da Carolina dentro do Brasil é todo esse reflexo dessa mudança de mentalidade. Hoje nós não permitimos mais determinadas coisas, quer dizer, as mulheres negras, os homens. A sociedade, de modo geral, não permite mais determinados tratamentos. Né? Hoje você não briga mais para estudar, você estuda. Você está brigando para um outro lugar na sociedade. Então, acho que a Carolina vem como uma ótima referência e um ótimo lugar de fala, que é um outro tema que vem sendo agora está muito em voga. Isso já, a Carolina já fazia nos anos 50. Ela não permitia que ninguém falasse por ela. Ela falava por ela. E o diário, o Quarto Despejo e as outras páginas que ela deixou mostram exatamente isso. Né?
Então, basicamente o livro se trata sobre o dia a dia de Carolina Maria de Jesus. É, por volta dos anos 1955 a 1960, na favela de Canindé, na Grande São Paulo, que nos tempos de hoje não existe mais. Carolina Maria de Jesus, ela foi catadora de papéis para sustentar seus 3 filhos, e já que era uma mãe solteira.
Um dos principais assuntos desse livro é a fome. Ela conta como foi difícil e ver os filhos dela passando fome e as dificuldades de juntar dinheiro para comprar comida. Muitas vezes ela buscava doações e restos de alimentos na feira de lixo e encontrava até no lixo.
Ela trata muito sobre a invisibilidade social, que infelizmente as pessoas com classe social mais alta simplesmente trataram ela como invisível, ela realmente só como não existia. Já que ela tinha menos dinheiro, não tinha uma classe alta, ela só não existia, era uma classe inferior. Então, quando ela encontrou o diário no lixo que ela estava catando, né, para sustentar os seus filhos, ela achou o diário e ela queria escrever para fugir da realidade, para se distrair um pouco, porque realmente a realidade é muito dura para algumas pessoas.
Carolina era muito forte porque, mesmo com todas as dificuldades dela, ela encontrava forças aonde que não tinha para manter os seus filhos. E todo dia ela acordava cedo para rezar, e isso me emocionou um pouco, porque mesmo ela estando triste, cansada, ela sempre lutou.
Para além disso tudo, o quarto de despejo é um relato fiel das dificuldades enfrentadas em meio à favela, mostrando como uma mulher solteira batalha para alimentar suas crianças e sobreviver em meio à sua condição de invisível e sua miséria. E como ela tem esperanças de mudança, apesar de tudo que passa diariamente.
Nina de Jesus, ela era uma mulher negra, periférica, e isso é algo muito comum, porque geralmente mulheres negras geralmente são jogadas para o canto da sociedade, sofrem racismo até dos próprios negros, geralmente são mães solteiras, pobres, que têm que acabar catando latinha, que é o caso dela, e procurar trabalhos assim, aleatórios, para conseguir sobreviver de alguma forma.
Com isso, Carolina sofreu muito para cuidar dos seus três filhos, já que era mãe solteira, e ela sofreu muito preconceito por causa ser negra, ser uma mãe solteira, e ela sofreu bastante dificuldade para ter que alimentar os seus filhos e cuidar deles.
Uma mulher negra catadora de papel, que se tornou uma escritora mundialmente conhecida. Mãe solteira com pouca escolaridade, Carolina Maria de Jesus escrevia em cadernos que encontrava no lixo sobre o cotidiano da favela em que morava em São Paulo. Neste mês da Consciência Negra, comemora-se também o centenário dessa mulher que foi uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. A equipe da TVT conversou com Vera Eunice de Jesus Lima, filha de Carolina, que nos contou um pouco mais sobre a vida, a obra e a personalidade da escritora.
Carolina Maria de Jesus, antes de mais nada, minha mãe, né? E ela foi uma pessoa pobre que nasceu lá em Sacramento. E uma pessoa assim que, por ela ser muito inteligente, então desde menina ela já foi rejeitada, porque ela era diferente, lia muito, ela estudou até o segundo ano primário e praticamente ela aprendeu a ler sozinha, porque ela lia tudo. Ela gostava muito de baile, muito de carnaval, dançar, cantar, ela adorava isso. Então quando ela ia nos bailes, ninguém dançava com ela. Sumiu, acho que é 10 ou 20 réis lá do Frei. E aí colocaram a culpa nela. E aí ela foi presa, ela foi, apanhou muito. E aí não acharam dinheiro, prenderam a mãe dela. Aí bateram nas duas. Aí acharam o dinheiro, aí ela pediu a morte, ela disse que pediu a morte. Acharam o dinheiro, soltaram ela. Aí dali ela falou, daqui eu não fico mais. Aí ela falou para a mãe dela, vamos embora para São Paulo, né? Aí a mãe falou, não, eu vou ficar. Ela falou, então eu vou. Aí ela veio a pé. Quando ela chegou aqui em São Paulo, começou a trabalhar com o Dr. Zerbini, e ele falava para ela, ó, nos finais de semana você vai para... Pode sair, que era a folga dela, né? E ela falou, não, eu quero ficar na biblioteca. Então ela lia, né? Ela namorava muito, namoradeira. É, e namorava chileno, americano, inglês, tudo. Engravidou do meu irmão, que é filho de um português, de um marinheiro português, ufa. E aí, ela não podia mais trabalhar em casa de família. Como ela não podia mais, ela estava grávida, não podia trabalhar mais, então ela foi na... Ela foi pra rua. E aí ia chegar um político muito importante aqui em São Paulo. Então quando esse político ia chegando aqui em São Paulo, ela Eu não sei se era o Lucas Nogueira Garcês que ia chegar ou se ele era o governo naquela época. Ele colocou todos os pobres num caminhão e jogou lá na favela do Canindé. Por isso o quarto de despejo, os despejados. Morando na favela, a gente nunca sabia quando ia comer, né? Se almoçava, não jantava, se jantava, não almoçava. Ela escrevia demais. E escrevia quando ela escrevia, como ela falava, quando ela tinha paz, quando tinha comida em casa. Então ela punha comida em casa e era escrever. A minha mãe era assim, passava-se fome, mas não deixava de estudar. Entendeu? Então veja bem, ela tirava da boca para poder pagar aula de reforço para mim. Matemática, eu era péssima em matemática. Entendeu? É, dinheiro de condução, ela se virava. Ninguém, não tem comida hoje, mas tem o dinheiro da condução. Entendeu? É, ia nas reuniões de escola. É, e o maior sonho dela é que eu fosse professora.
A partir de 1960, a vida dela começou a melhorar. A partir desse dia, ela se mudou para o bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, onde escreveu seus outros dois livros. E no ano de 1969, se mudou para Parelheiros.
Carolina é uma das primeiras autoras negras publicadas no Brasil e teve sua vida atravessada pela miséria e pela fome. Favelada e catadora de papel, narrou em seus escritos a vida dura que teve desde a infância.
A escrita literária, portanto, foi uma consequência. Assim, em 1950, publicou um poema em homenagem a Getúlio Vargas no jornal O Defensor. Em 1958, o jornalista Aldálio Dantas conheceu a autora e descobriu que ela possuía diversos cadernos, como no caso diários, em que dava seu testemunho sobre a realidade da favela.
As dificuldades que ela enfrentava no seu cotidiano eram o racismo e a classe baixa na comunidade. Seus filhos também sofriam juntos. Para poder esquecer da realidade que sofria, ela catava lixo nas ruas para ter uma esperança de que alguém um dia saberia dessa história. Porque, afinal, no 1950 era muito difícil falar sobre luta do racismo do que hoje.
Carolina nasceu em 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais, em uma comunidade rural. Foi maltratada durante a infância, mas aos 7 anos frequentou a escola e em pouco tempo aprendeu a ler, escrever e desenvolveu o gosto pela leitura. Em 1937, após a morte de sua mãe, ela se mudou para São Paulo. Aos 33 anos, desempregada e grávida, se mudou para a favela de Canindé, na zona norte da capital paulista. Trabalhava como catadora de papel e nas horas vagas registrava o cotidiano da favela em cadernos que encontrava no material que recolhia. Um desses diários deu origem ao seu primeiro livro, Quarto de Despejo, e o outro, Diário de uma Favelada, publicado em 1960.
E em 1969, saiu de Santana para Parelheiros, no extremo da zona sul da cidade, uma região de grandes contrastes entre ricos e pobres, mas que lembrava a cidade onde cresceu. A escritora nunca quis casar e teve 3 filhos, cada um de um relacionamento diferente.
E Carolina de Jesus morreu no ano de 1977, no dia 13 de fevereiro, aos 62 anos e sem quarto, em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Ela foi vítima de uma crise de insuficiência respiratória devido à asma, doença que carregava desde seu nascimento, e que, apesar de realizar tratamento, havia se agravado. Esquecida pelo mercado editorial, um dos últimos trabalhos publicados por Carolina foi Casa de Alvenaria. Os livros publicados depois de Quarto de Despejo não tiveram tanto sucesso.
Carolina Maria de Jesus foi uma escritora, lavradora, contista, romancista, cozinheira, empregada doméstica, poetisa, sambista. Ela teve uma vida multifacetada. criou 3 filhos na favela do Canindé, onde viveu entre 1947 e 1960. Era uma mãe solteira, catava papel e materiais recicláveis durante o dia e, nas horas vagas, escrevia e produzia sua arte. Aldálio Dantas, fazendo uma reportagem na favela do Canindé, ele trabalhava na revista O Cruzeiro, conheceu Carolina e ela o levou até o seu pequeno barraco e mostrou vários cadernos de poesia, suas memórias, seus romances, mas ele se interessou pelo diário, pela contundência daquela escrita testemunhal e disse a Carolina que ajudaria a publicar. E em 1960, ela teve o seu primeiro diário publicado, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi um sucesso editorial. Nos 3 primeiros dias, Carolina vendeu 10 mil cópias. Era algo fabuloso num país como o Brasil. E, rapidamente, o livro foi traduzido para aproximadamente 14 idiomas e distribuído em 40 países, tendo um sucesso muito grande nos Estados Unidos. Ela foi convidada a participar de vários eventos políticos, artísticos, acadêmicos, foi entrevistada por jornais e revistas nacionais e internacionais, teve a oportunidade de viajar por todo o Brasil, ou por parte do Brasil e América Latina, e conheceu várias pessoas ligadas a uma elite cultural paulistana. Tudo isso foi muito passageiro. Com a publicação do segundo diário da Carolina, Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, ela começou a ser esquecida. Esse diário já não foi bem recebido, porque ela faz uma crítica a toda essa, que eu chamo de visibilidade espalhafatosa. Ela mesma fez a crítica desse processo de reconhecimento. Nesse momento, a Carolina é aconselhada a parar de escrever, a parar de publicar, mas ela nunca seguiu conselhos. Ela dizia: eu não nasci para ser teleguiada e eu vou fazer o que eu acho que tem que ser feito. Para ela, a literatura não era algo simplesmente que ela optou, era uma condição de vida. E publicou mais 2 livros em vida, só que aí com dinheiro próprio. Um romance, Pedaços da Fome, muito raro, difícil de ser encontrado, e um livro chamado Provérbios, bastante instigante também. Após isso, Carolina sofreu um processo de esquecimento e faleceu em Parelheiros, quando morava em Parelheiros, num sítio que ela mesma comprou. A Carolina deixou um grande material manuscrito, praticamente todo inédito. Grande parte desse material está no Arquivo Público de Sacramento. Há algum material no Moreira Salles, do Rio de Janeiro. Alguma coisa na Biblioteca Mindley, da USP. Microfilmes na Biblioteca do Congresso, em Washington. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e, mais recentemente, na UFMG. Mas nem tudo foi microfilmado. Conforme vai passando os anos, novos cadernos vão sendo descobertos. Como a Carolina se mudou várias vezes e fazendo parte de uma comunidade em movimento, os materiais foram se dispersando. Com a divulgação dos manuscritos nos anos 90, ela foi retomada por vários estudiosos, mas a produção crítica ainda permaneceu, como vinha anteriormente, com o foco voltado mais para o primeiro diário, o Quarto de Despejo, e os aspectos testemunhais da obra da autora. Mesmo os trabalhos que tentaram se distanciar ficaram muito presos, muitas vezes, à questão da carência e da precariedade material. Isso criou uma visão da Carolina como uma escritora da carência, uma coisa surpreendente ou algo milagroso até. Quando a gente vai para um eixo teórico-metodológico um pouco diferente disso, que é o que eu proponho no meu trabalho, você tem uma visão mais ampla que retira a Carolina desse universo de carência. Para isso, você precisa sair um pouco desse contexto de São Paulo nos anos 50 e 60 e buscar a relação da Carolina com o mundo num período anterior, que é o seu período de formação. Carolina nasceu numa cidade chamada Sacramento, em Minas Gerais, provavelmente em 1914, pelo que se sabe até o momento. E foi lá que ela teve contato com uma confluência cultural, o contato diário com seu avô, ex-escravo de origem banto. Esse avô tinha uma posição moral muito severa, que tem origem nessa cultura africana também, essa cultura afrocristã. Ele é o ancestral. Ele e Carolina, em suas memórias, coloca nessa posição. Um segundo ponto de formação foi o oficial de justiça, Manuel Nogueira, que era um homem mulato, que todas as tardes, em frente à farmácia, em Sacramento, lia para os negros que não podiam ler. Ele lia os jornais da época, com as notícias da Primeira Guerra Mundial, os poemas de Castro Alves, os pensamentos de Rui Barbosa e do José do Patrocínio. Foi com ele que Carolina começou a exercitar o seu pensamento crítico. E, em terceiro ponto, os anos em que ela passou no Colégio Allan Kardec, que, apesar de ser só 2 anos, era um colégio que tinha uma educação inovadora, visando o autodesenvolvimento. Lá ela aprendeu a ler. E tem uma passagem muito bonita, isso tudo a gente pode ver nas memórias da Carolina, onde ela percebe que está lendo. Ela era criança, ela desce, sai do Colégio Allan Kardec e começa a correr pela cidade lendo todas as tabuletas. E quando chega em casa é uma decepção, não tinha nada a ser lido numa casa de cultura oral, né? E aí a vizinha emprestou para ela o primeiro romance que ela teve contato, que foi Escrava Isaura. E ela ficou impressionada até o ponto que a literatura a conquistou definitivamente. A partir desse ponto, Carolina começou a ler tudo o que ela podia, desde Camões até os românticos brasileiros, os poetas eram sua preferência, mas também escritores franceses renomados e folhetins. Há uma diversidade de literatura que a acompanhou por toda a vida e que fez com que ela ganhasse um gosto e recriasse isso na sua literatura. No meu trabalho, eu estou procurando deslocar, então, um pouco o olhar da publicação do Quarto de Despejo e buscar uma nova faceta da Carolina, que é essa relação que ela tem com a África ancestral. Nos seus primeiros anos de vida, Carolina participou de um universo de entrecruzamento cultural muito grande, um universo afro-euro-americano, ou, como queiram, afro-euro-brasileiro. Ela conseguiu conviver com várias tradições, ideias que circulavam pelo Atlântico e que se unem numa trajetória de migração. E ela condensou isso na sua obra. Quando ela se afasta desse universo comunitário de Sacramento, é que ela começa a escrever. No processo migratório, muitas coisas ficam perdidas, mas muitas coisas você carrega com você. Não são elementos materiais, são aquilo que faz a sua pessoa, o seu diferencial. É possível fazer uma leitura da Carolina que retira ela do universo de carência e coloca ela num universo de riqueza cultural, de nobreza, dignidade e soberania. A Carolina muitas vezes foi considerada uma escritora que não tem uma literatura que se sustente por si mesma, mas isso depende do olhar que você coloca no texto. Você pode exigir muito da Carolina, desde que você tenha essa visão mais ampla da sua literatura. Eu acho que o interesse não é estritamente literário, ele é literário, histórico, antropológico, filosófico. Você pode também exigir dela, como muitas pessoas têm feito, como sendo uma precursora da literatura marginal, da literatura de periferia. Eu acho uma leitura interessante, mas não é só isso. O fato é, a Carolina existiu, ela escreveu e a obra dela é instigante. Ela aponta para cenários não interpretados ainda da cultura afro-brasileira e da cultura brasileira. É uma forma de se fazer literatura em movimento. E não é uma forma de se fazer literatura em movimento por opção apenas. A literatura de Carolina é uma experiência de vida.
Que após o livro dela e o lançamento, né? Que foi uma forma de desabafo e manifestação aí de uma pessoa que sofria muito preconceito e discriminação, né? É, ela se mudou para uma residência abusidiada, como que fala? Eu não sei. Aí lá, ela, a partir daí, né, ela conquistou seu espaço na leitura, seus leitores, mas também com isso veio o desprezo de seus vizinhos e os julgos ainda mais, né, do seu povo que o cercava, né? E é isso. Era uma mulher batalhadora, fazia papel de pai, de mãe, sofria muito, mas mesmo assim ela deu a volta por cima, né? Se virava, fazia os trabalhos dela lá e...
E o que a escritora lá, como sempre foi, contra todo tipo de violência, tá ligado? Chamando a polícia, era chamada pelos vizinhos de intrometida, pá. A Carolina de Jesus se preocupava muito com... Se com a situação financeira não, política no caso, social do país, falando em nome de todos os marginalizados, pá, do país. Seus diários são a melhor descrição de realidade da favela brasileira. Das favelas, no caso, né? Ou até chamado mesmo das atuais, entendeu?